の交差点でみんながもしスキップをして、もしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたら、もしもあの街のどこかで。
E aí, senhores, senhoritas, meus ouvintes do coração, aqui é Jorge Augusto, e sim, o seu host já foi cosplayer, tá?
Fala galera, aqui é o Álvaro, e o máximo de cosplay que eu já fiz foi um Coringa bem mal feito.
Aqui é a Sorsara. Bem, faz uns 2 anos que eu não faço um cosplay direito, mas eu já estou aí, já tenho uns 7-8 anos nesse caminho.
Boa noite, minha gente, aqui quem fala é Kiki Bélico, ou Ana Luísa Bélico, como vocês preferirem. E hoje eu fui convidada aqui pelo pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui no Animesphere. E eu sou cosplayer há 11 anos.
Beleza. Bom,
então, por um acaso você já viu que nesse episódio a gente vai ficar quieto, né, Jorge?
Opa!
Não, eu vou
falar um pouquinho só, mas Sara e Ana vão falar a roda. Sim, senhores ouvintes, vocês que não entenderam ainda do que se trata esse episódio, vamos lá, vamos falar hoje de cosplay. Claro que, como todo episódio do Animesphere, tem o momento Jorgepédia, por que não? A gente vai falar um pouco sobre o que significa. Primeiro de tudo, cosplay. Do japonês, cosplay. Vem do inglês costume play, ou seja, roupa de brincar, né? Por favor. E aí, assim, o legal é que o cosplay, disse por aí que ele teve a origem na questão do teatro, sabe? Principalmente o teatro que começou desde 2500 a.C. e ainda, se for levar lá no Japão, tem aquele teatro das meninas, o Takarazuka. Onde...
Takarazuka Revue. É um dos maiores grupos de musicais do Japão. Isso, um dos maiores grupos do Japão referente à atuação, tanto em quesito a adaptação de musicais famosos, como também pegando histórias de mangás e animes e trazendo para os palcos.
E o mais legal disso tudo é que, assim, são só meninas que atuam. E aí tem as meninas que se vestem de meninas e as meninas que se vestem de meninos. Isso é uma grande referência pro cosplay de hoje em dia. E aqui no Brasil, tudo começou primeiro com os primeiros eventos nerds por aqui e ali, lá no final dos anos 80.
Quando eu nasci.
Sendo que o primeiro deles foi lá no Sesc Pompeia, cara. Mas aí, sabe como é que é, né? Com a AnimeCon em 1999, a coisa começou a pegar fogo e bum, virou uma febre. A Ana e a Sara podem me corrigir se eu estiver errado, porque foi uma pesquisinha breve que eu fiz pra pauta. Nós temos, pelo menos, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6, 8 tipos de 9 tipos de cosplay. Temos o crossplay, onde uma pessoa faz um cosplay de uma personagem que o sexo é oposto do seu. Confere?
Sim.
Sim.
Aí vem o gender bender, ou seja, a pessoa faz um cosplay, mas o sexo da personagem é alterado. Eu brinco que eu falo que é o cosplay sexy no Jutsu, uma referência de Naruto. Aí tem o furry, que é aquele cosplay que o pessoal faz de bichinhos em geral. Pokémon e Digimon se encaixam nessa categoria, né? Temos as fantasias de Mecha, Abraço Bamondes, onde o cosplay faz o cosplayer, né? Faz as suas fantasias de robôs gigantes. Só que aí eu posso jogar uma polêmica. Tem gente que faz cosplay dos Evas. Mamius?
Por quê?
Porque dizem que os Evas não são robôs.
Ah, tá.
Né?
Bando de gente chata.
Existem debates a serem aprofundados, mas aí isso vai virar uma...
Isso vai vir no nosso episódio de Evangelho, tá ok? Que sim, nós estamos cotando a presença do dublador do personagem principal pra participar com a gente.
Meu Deus, o tanto que vai ser falado entra no robô, isso não vai caber, cara.
Temos o cosplay de armário. O tipo do cosplay em que a pessoa não tem muito dinheiro, então pega o que tem em casa e faz.
Cara, um bom exemplo disso é o L de Death Note. Sério, teve uma época que foi o auge.
Foi é fácil fazer um cosplay daquele.
Cara, teve uma época aqui em Goiânia, foi o auge. Você entrava no evento a cada metro quadrado. Era tipo 3L, 2 Light, porque o Light também é meio de armário, mesmo com roupa social.
Eu acho que os dois.
Eu já consegui fazer uma Velma de armário no Scooby-Doo.
Eu posso citar que tem alguns cosplayers. Aliás, tem pessoas nessa gravação que não profissionais que já fizeram cosplay de armário. Tipo eu.
Que fez cosplay do quê?
Eu fiz de Keitarô de Love Hina.
Muito bom.
Tem que colocar foto disso no post, cara.
Por que, meu Deus? Por quê?
Então, eu não. O evento é tão antigo que eu não tenho a foto desse, desse evento que eu fui.
Seu velho.
Eu vou fazer o quê? Quase 36 anos nas costas, né, meu querido? Temos aqui o tipo de fanservice, ou seja, nesse ponto é um cosplay normal, onde o grupo de cosplay faz uma cena que todo fãzinho do anime quer ver.
Mas aí então não entraria como um tipo de cosplay, mas entraria como uma atitude usando cosplay.
Sim, uma atitude usando cosplay. Por exemplo... Se você for levar em conta... Mas também tem a questão do fanservice, quando você faz uma... um cosplay de um personagem que já é fanservice, né?
É, mas... É, seria colocado no quesito fanservice, mas já é do natural do personagem, tipo a Bayonetta.
Bayonetta, a Ryuko de Kill la Kill, que são roupas muito curtas.
Tipo, não é algo que você monta como... os demais que você falou, Furry, Mecha e o Kugurumi que você vai falar, já é da personalidade do personagem, do estilo e do estilo de vestimenta dele.
Isso aí. Tem uma questão em que a atitude cosplay para a questão do fanservice, o exemplo que eu vi na minha fonte foi: um casal se fantasiaram, o homem de Natsu, a mulher de Lucy, e os dois se beijarem. Sendo que isso não aconteceu nem no mangá, nem no anime.
Ah. Não, que nem eu falei, é a atitude. Isso também muitas vezes pode ser trabalhado em apresentações.
Sim. Vamos pro Kugurumi. Pra quem não conhece, Kugurumi é aquele pijamão inteiriço. Normalmente é de Pikachu. E você vê os caras andando pelo evento. Aposto que a Ana já viu um monte de Kugurumi por aí, não?
Com certeza, é de tudo que você imaginar. E vende de tudo também. Eu nunca usei, mas eu acho que deve ser muito confortável se você estiver num lugar que não é muito quente, que nem Salvador.
Né?
Deve ser bom pra dormir, coisa.
Bem que eu também estava te reconhecendo de algum ponto. Tu é de Salvador.
Sim, moro em Salvador há mais de 10 anos.
Na hora que você falou do Mega Hero, eu lembrei de Maifre.
Exato, que é meu namorado.
Ah, você tá brincando?
Sério?
Pontinho pequeno!
Oh, esse mundo foi pequeno agora. Eu vou agora falar pra Maifre. Tô no podcast agora com a sua namorada, peraí.
Tô falando, mundinho pequeno? Nesse ponto, a gente vai para o que eu alterei o nome para ampliações e reduções. Por exemplo, é o caso de você ter um cosplay onde a pessoa reduz ou aumenta o tamanho da vestimenta do personagem. Se é muito curto, aumenta. Se é muito comprido, diminui. Para manter uma postura mais sexy ou menos sexy. Mais comportada, entendeu?
Uhum.
Claro que em termos não tão gentis, o povo chama de cosputa, né? Mas eu não quis levar para esse lado.
Hoje tem uns novos termos que estão usando de... Acho que é hero cosplay e o cosplay mais 18, ou eti, né? São os termos que estão usando agora para não ficar pejorativo.
Sim, porque cosputa é muito pejorativo, pelo amor de Deus, né?
É horrível.
Cara, eu prefiro usar o termo mais 18 do que cosputa. Até um tempo atrás a gente podia até falar de uma forma brincadeira, só que o pessoal começou a pegar tão pesado que não é bom nem falar assim.
É por isso que eu coloquei de ampliações e reduções, onde você vai ampliar ou reduzir o tamanho da fantasia conforme personagem.
Porque a ideia seria sensualizar, seja aumentando ou diminuindo a roupa. E cosputa já não é mais um termo tão interessante e muito menos educado se tratar alguém.
Sim.
Principalmente em se tratando de empoderamento feminino, onde a objetificação não fica muito bom, né?
Mas aí depende do respeito. Para com a pessoa, com o cosplay. Com o cosplayer. Uma coisa é a pessoa fazer a baioneta. Tem uma amiga minha de Brasília, é a Elisa. Ela faz a baioneta dela é magnífica. O que eu já vi de vez ou outra ela reclamando de cara que literalmente abusa da boa vontade de encher o saco, até na frente do namorado dela.
Nossa.
É o respeito para com a pessoa, independente de se a pessoa quiser fazer, sei lá, a versão de praia de uma personagem.
Sim.
É a decisão dela. Isso não quer dizer que ela tá te dando a libertinagem ou a falta de educação de ficar dando cantada ou ultrapassando os limites para um abuso.
Então, nesse ponto, eu sugiro hashtag respeito é bom e conserva os dentes.
Respeito é bom sempre, né? A gente poderia fazer um podcast só sobre respeito ao cosplayer, que a gente fica 5 horas aqui conversando.
Na verdade, Ana, respeito, indiferente de ser pro cosplay, é bom em qualquer situação.
Tô trazendo aqui pro nosso tema hoje, né? Inclusive que esse é um tema muito recorrente dentro da comunidade.
Sim.
Eu mesma, eu sempre sou muito envolvida com relação a essas discussões, porque... Na minha segunda formação eu fiz jornalismo e sempre que tinha um tema livre eu falava sobre cosplay. Todo mundo já sabia na faculdade, né? Eu falava assim, reportagem é tema livre. Vou fazer sobre cosplay. Então eu tenho vários textos sobre esse tipo de discussão e tal. E assim, o respeito no cosplay é um tema tão, assim, importante que hoje os eventos carregam, assim, banners, né? Olha, não toque no cosplay. Respeite o cosplay.
Sim.
Como se isso fosse... necessário, né? Mas infelizmente para nossa sociedade ainda é. Você tem que avisar para as pessoas serem respeitosas umas com as outras.
Se o negócio não tiver implícito mesmo, tipo, não encoste, o povo não tá nem aí mais, né?
Isso pros caras, hashtag deixa de ser virgão.
Não, isso quando tá lá falando que não é para fazer, aí acaba acontecendo.
Sempre acontece. E não é só os caras, não, viu? Tem menina também que chega, pula em você, agarra você.
Sim.
São várias situações bizarras que a gente tenta não passar e tenta sempre falar sobre para ver se conscientiza as pessoas.
Exatamente.
Sim, teve um evento. Foi quase no começo do ano que eu cuidei da sala cosplay, que eu coordenei. Velho, final de evento, o evento tava normal, nenhum tipo de problema, aconteceu só de um cara de Jack Sparrow bêbado fazendo merda, mas eu mesma pus ele pra fora do evento, chamei o pessoal e pus ele pra fora. Tô desmontando a sala, do nada eu tô ouvindo as meninas, tipo, sabe o que é coisa de um minuto? Eu fui pro palco, eu fui fazer alguma coisa no palco que eu não lembro agora, e o que eu voltei tava todo com cara de bunda, e eu perguntei, gente, o que aconteceu? O pessoal, não, a menina entrou aqui... pegou no meu peito e saiu correndo falando, pensando que eu era homem. Eu parei assim, falei, o quê?
Oi?
Pois Exatamente.
Aí, na hora, todo mundo tava puto, ninguém soube me falar quem era a menina. Depois, assim, do evento que o pessoal com calma foi falar num post como é que era a menina. Aí eu dei um jeito de descobrir quem era, pra levar pro pessoal, pra gente ficar de olho na tal pessoa, se possível até vetar do evento.
Né?
Então foi uma situação que eu fiquei assim, cara, por quê?
Complicado. Muito. Enfim, terminando a nossa parte de explicações, nós temos o cos pobre. Por que que cos pobre entra na categoria? Porque cos pobre é aquele cosplay que, assim, que é feito de maneira tosca, mas é tosca de propósito. Um dos mais famosos que eu conheço é aquele maluco que fazia o yoga de toalha.
Cara, o mais famoso de Goiânia é Motoqueiro Fantasma. Eu acho que esse manto já passa por umas 3 pessoas diferentes.
Ah, não duvido. E, assim, eu posso dizer que tem muitos nomes famosos, cosplay profissional, a Ana pode me ajudar nisso. O único que eu conheço, assim, que me vem à cabeça agora é Thaís Jussim. Que fez uma pancada de cosplay assim, ela ganhou vários concursos e tudo mais.
Sim.
Você pode citar mais alguns, Ana?
Atualmente, o pessoal que eu tô vendo trabalhar com isso, que tá com Patreon, né? Tá com, enfim, diversas coisas aparecendo em eventos. É o pessoal que tá geralmente ali junto na coordenação da CCXP, né?
Uhum.
A gente tem a Thaís, tem...
Peraí, a Thaís Jussim tá na coordenação da CCXP?
Ela não, mas o marido tá, né? Então ela tá envolvida...
Tá envolvida de qualquer maneira.
É, acaba estando envolvida, né, de alguma forma. Ali o pessoal que é daquela região ali, Rio-São Paulo, né? É uma galera que tá tendo muita oportunidade justamente por causa dessa parceria que tá rolando da empresa do Marcelo junto com a CCXP. Então eles fazem Game XP, faz CCXP, estão fazendo o BGS. Então sempre que precisa de um cosplayer... Eles estão lá colocando, eu sei que as meninas colocam, fazem também teatros musicais, estão fazendo festa. Então, assim, é porque o cosplayer, é difícil um cosplayer trabalhar exclusivamente com alguma coisa. Tem alguns cosplayers que, por exemplo, eu só faço encomenda de prop, beleza. Mas, geralmente, o cosplayer faz várias coisas, faz apresentação, faz palestra, faz júri, faz participação em evento. Então, assim, é uma gama de coisas, né? Você não trabalha geralmente com uma coisa só. Então ali a galera que tá em Rio, São Paulo, tá envolvida ali, tá tendo muita oportunidade de trabalhar. Tem amigos meus que falam, nossa, mas eu tô tirando não sei quanto por mês de cosplay aqui, fazendo aniversário, evento, aparição. E é interessante, eu acho muito interessante do ponto de vista de estudo, né? Porque eu gosto de estudar a comunidade. Meu TCC de jornalismo, inclusive, foi sobre cosplay, foi sobre a profissionalização do cosplay.
Então, pra
mim é muito interessante, apesar disso, aqui em Salvador tá engatinhando ainda, né? As empresas, os donos de evento estarem entendendo que eles precisam pagar o cosplayer, né? Precisam contratar, né? Essas coisas básicas, que lá em São Paulo isso já tá muito mais adiantado, e isso é muito legal de ver.
Aqui em São Paulo, né?
É.
Aqui só você que tá de São Paulo, cara.
Por isso que eu falei, aqui em São Paulo, se você... Olha, ouvintes, se vocês prestarem atenção, eu acho que hoje temos representantes de 4 estados diferentes aqui nessa chamada. Ô Sara, se eu não me engano, você também é lá da região de Salvador, não é?
Não, é que eu visito muito Salvador, eu sou de Goiânia.
Tá vendo? Aí, ó, temos Goiânia, aliás, do estado de Goiás, do estado de Salvador, do estado da Bahia, do estado do Paraná, que o Álvaro fica lá em Jacarezinho, e eu aqui de São Paulo.
E eu ainda sou mineira, então a gente tem uma parcela de representatividade aqui de Minas.
Opa! Olha aí.
Então falou de São Paulo? Olha, em São Paulo tem, acho que um dos nomes que ficou famoso. O crescimento dele começou em Goiânia, e depois ele voltou pra São Paulo com a namorada dele. É o Samui.
Eles vieram para um evento aqui no interior de Feira de Santana. Aí eu conheci eles, muito legal.
Eles são maravilhosos. O Samui é uma pessoa assim formidável. Eu conheci tanto a pessoa como o cosplayer, a mesma coisa com a Jake, que é a namorada dele. Acho que já é noiva nessas alturas.
Vamos lá. Sara e Ana, eu gostaria que vocês me ajudassem agora, porque eu não achei nada sobre isso, e eu percebi que a Ana já soltou um aqui no meio da gravação. Jargão de cosplay. Podemos começar as explicações?
Manda aí. Como é?
Não, por exemplo, vocês falam um termo e explicam o que significa. Que essa aí eu não tenho a lista, tá completamente fora da pauta.
Ah, acho que foi na hora que você falou prop. Eu acho que ele isso. pegou por isso.
Ah, entendi, entendi. Ah, é, prop é acessório, né? É, porque a gente acaba usando algumas expressões, às vezes, do inglês, né? Porque a gente tem esse lance do cosplay profissão, né? Deu um boom nos Estados Unidos. A gente tem sim. hoje os maiores nomes do cosplay, são norte-americanos ou morando nos Estados Unidos, né? E a galera largou mesmo profissão regular, né? Entre aspas, pra virar cosplayer full-time. Abriu empresa familiar, empresa com namorado e tá vivendo disso. Vivendo de fazer cosplay, aparecer em eventos, ser contratado, dar palestra, fazer workshop, enfim.
Olha aí.
Incrível. Eu acho que e o mais legal de tudo, que foi exatamente isso que é o link, né? Ali da minha pesquisa, é a rede social, né? Foi com a rede social, né, com a possibilidade do compartilhamento, das pessoas interagirem, que surgiu essa oportunidade dos cosplayers trabalharem diretamente com marcas. Hoje é incrível você ver tipo, uma marca contratando um cosplayer para fazer propaganda do seu produto. Quem ia imaginar isso alguns anos atrás?
Pois é. Eu acho que a maior vitrine lá nos Estados Unidos é a Comic Con San Diego, não?
Os maiores eventos.
Cara, na verdade, tem várias comics,
né? Qualquer lugar, na realidade, né? Eu tinha
todo final de semana tem uma comic nos Estados Unidos.
Ah, tá.
Eu só fico vendo pelo... Eu sigo muito os atores de Power Rangers, eu sigo no Instagram. Então, lá eles falam praticamente toda semana tem, né?
Eles estão todo final de semana, estão em evento. É impressionante.
Falando nisso, o ator que fez o Ranger Negro no primeiro Mighty Morphin Power Rangers... Teve em eventos aqui recentemente e eu tava tete a tete com ele, gente finíssima.
O Walter Jones, ele é muito gente boa mesmo.
Bom, então assim, além do prop, tem mais algum tipo de linguagem de cosplay que a gente pode ter?
Rapaz, assim, de cabeça, você me pega.
Não
tem
vem.
Com certeza trilhões de coisas, mas o que a gente for falando aqui que vocês não souberem o que é, vocês falam que a gente traduz sem
Opa,
problema.
Beleza,
eu
então.
Que é de cabeça também não me vem nada.
Beleza, então. Primeiro, então a gente vai agora pros eventos. Cara, eventos de anime tá sempre coalhado de cosplay. E de cosplayers, claro. Mas a questão é, temos alguns campeonatos, onde o maior deles aqui no Brasil, pelo menos é o que eu acho, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, é o WCS, feito pela Yamato, e que o
não
prêmio...
Mais.
Não mais?
Não mais.
Até
eu ia falar isso agora, era. Era uma vez, há muito, tipo,
a
faz
Yamato
uns 2 anos.
A Yamato praticamente nem existe mais, né?
Tipo... Nossa, eu pensei que ele ia matar o WCS.
Não.
Eles estavam em direito do WCS, só que a Yamato vendeu todas as marcas dela, né? O Anime Friends, o Anime Dreams, etc. Para uma outra multinacional aí, acho que lida com bebidas, se eu não me engano.
Peraí, esse... então ele fez um pacotão e mandou tudo pra Maru Division.
É porque, na verdade, o WCS não é da Yamato, né? Eles tinham o direito de realizar seletivas aqui no Brasil.
Ah, entendi.
Lá do pessoal do World Cosplay Summit. Não tem nada a ver com eles. E, inclusive, ontem saiu a notícia que o WCS tá de casa nova. Eu posso até puxar aqui no meu DM que me enviaram aqui pra dizer pra vocês exatamente com quem tá, mas...
Olha aí,
tava sem casa, inclusive, viu? Tava sem casa.
Link no post, se tiver link no post pra isso.
A Yamato foi aquilo, ela foi a pioneira e por isso ela deteve durante muito tempo, só que ela se desgastou com o tempo, ela também não soube se manter durante os anos, então já vinha um bom tempo, todo mundo já meio que cansado da organização em si, a gente aturava.
Pronto.
Pode-se dizer assim.
A nova casa do WCS é Geek Nation.
Geek Nation?
Exato, eu acho que
muito
é isso.
Muito bom. Aí depois então, a gente dá uma olhadinha. Você me passa o link pra eu colocar no post, tá bom, Ana?
Beleza.
Seguinte, por que que eu citei o WCS e por que que eu citei a Yamato? Primeiro, Yamato, como foi dito agora, é a empresa de eventos que segurou a marca Anime Friends, Ressaca Friends, assim, desde 2003 até uns 3 anos atrás. E assim, foram muitos anos de evento trazendo convidados japoneses. Se você quiser ver um pouquinho mais sobre a origem do Anime Friends, basta ver o nosso episódio que a gente fez de entrevista com o Ricardo Cruz, onde ele conta um pouco dessa história.
Que a Sarah tava doida naquele episódio.
Olha, a culpa não é minha.
Tá bom.
Inclusive, eu tô chateada, porque vai ter o Amatokusatsu e eu não vou poder ir. E é no dia do meu aniversário, ó, tô massa.
Olha aí, eu fui convidado pra participar do grupo lá do Google, lá do Amatokusatsu, logo logo eu vou estar lá de imprensa. Chance.
Nossa, Jorge, que vontade de te dar uma cadeirada. Nossa! Me bateu uma vontade, ô, daqui.
Jorge, vai falar quando que vai ser, que dependendo se me avisar com antecedência, eu consigo ir também.
É, eu vou verificar com os caras e depois eu te falo. Fica tranquilo. E também eu vou colocar aí no... Vou colocar aí pra vocês como notícia aí no nosso site.
O meu problema é que eu não vou conseguir folga pra ir.
Eu tô de folga permanente por enquanto,
né? Te deixaram de férias permanente, né, Álvaro?
É, me deem emprego, por favor.
Hashtag não, contratem o Álvaro.
Pelo jeito que ele tá assim, estou de férias forçada. Por favor, alguém, emprego.
É. Né?
Vamos voltar pro vamos falar de coisa boa.
É, vamos falar de coisa boa, que não é TechPix, mas é cosplay. Agora sim a gente vai conhecer um pouquinho sobre a vida de cosplayer, né? Ana, você lembra quando você decidiu que ia fazer o seu primeiro cosplay?
Lembro muito bem.
Conta pra gente.
Faz tempinho, né? Faz um tempinho, 11 anos atrás. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque o cosplayer que começa a fazer cosplay hoje, começou há 2, 3 anos, tem noção do que era fazer cosplay 10 anos atrás.
Opa, eu tenho essa noção, hein?
Pois é. Assim, não existia internet, é a primeira coisa, né? A internet existia, mas não é a internet que a gente tem hoje. As informações não estavam lá, você não conseguia fazer compras online, era tudo muito difícil, né? Então, comprar a peruca da China, comprar lente, comprar cosplay pronto, não existia isso.
Quem tinha mãe costureira era rei.
Exatamente, foi assim mais ou menos que eu comecei, né? No meu caso, era minha avó. Eu morava em estado diferente, né? E eu descobri o cosplay através daquelas revistas que tinham em banca, que nem tem mais, né? Das revistas maravilhosas que tinham Anime Du, né? Como era o nome, gente?
Herói.
Neo Tóquio,
né? E eu descobri, assim, eu acho que a primeira vez que eu vi um cosplay, eu acho que foi até a Thaís, né? A Thaís, eu digo muito que eu comecei a fazer cosplay por causa da Thaís, porque eu olhava os cosplays dela e falava assim, meu Deus, um dia eu quero ser igual a essa pessoa. É. E aí, eu já tava, né, na onda, né, de ser otaquinha, né, já colecionava mangá, saudades mangás 2,90, né? Colecionava revista.
Hoje em dia tá 10 vezes mais caro.
Pois é. Assistia já os animes, então, né, já tava na vibe. E aí, quando eu descobri que tinham pessoas que se vestiam daqueles desenhos que eu assistia e lia os mangás, eu falei, peraí, eu preciso fazer isso agora. E aí eu liguei pra minha avó e pedi pra ela fazer meu primeiro cosplay, foi a Agome de Inuyasha.
Uia!
E aí, assim, é aquela
aquela
coisa,
sainha, né? Plissada deve ter dado trabalho pra fazer, hein?
Pois é, menino. E aí, foi assim, fui pro evento só com a roupa, né, gente? O que é maquiagem? O que é peruca? Não tinha, era simplesmente você botava a roupa e ia ser feliz. Eu calhei do meu primeiro evento de cosplay ser o próprio Anime Friends. Na época eu morava no Rio, então era relativamente próximo ali de São Paulo, né?
É perto, só que não, né?
É perto, é porque, por exemplo, hoje eu tô em Salvador, pra eu ir pra São Paulo, é muito mais longe.
Assim, então, comparado a Salvador, é bem pertinho mesmo.
Exato. É porque como eu morei assim pelo Brasil todo, então assim, tem algumas distâncias que pra mim são muito poucas, né? Porque você morar, sei lá, no sul do país é muito longe.
Ah, sim.
Então, a gente acabou indo, né, fazer uma viagem e fomos pro Anime Friends, então usava meu cosplay. Gente, as coisas eram muito mais simples, sabe? Era tudo tão mais fantástico, assim. Era muito deslumbre, né? Era tudo mágico na época. É, os produtos que tinham no evento, assim, você só encontrava no evento, não tinha outra oportunidade pra você comprar as coisas.
Opa!
Então, assim, era uma época muito gostosa, apesar da falta de recursos pra você melhorar o seu cosplay, né? Levar ele pra outro nível, como a gente tem hoje, né? Cosplayers absurdos, né?
Tem gente aqui que pensa que é produtor de Hollywood pra sair fazendo cosplay tão foda quanto faz, né?
Gente, tem gente aqui que podia estar trabalhando em produção de filme, porque o nível de produção das pessoas é incrível. Tem gente que se especializa em determinadas técnicas, aprende determinadas coisas, e assim, os resultados são assim, de cair o queixo mesmo. Eu fico maravilhada com cada coisa que eu vejo na internet, soluções que as pessoas acham para fazer seus props, né, as próprias roupas. É incrível demais, é muita gente boa. E as redes sociais, elas trazem isso, né? Elas trazem essa oportunidade de você poder acompanhar a gente na Alemanha, a gente nos Estados Unidos, a gente no Japão, ver o progresso, conversar com essas pessoas, tirar dúvidas. E isso é muito bom para a comunidade cosplay.
Japão, que inveja! E você, Sara? Conta pra gente aí também.
Eu pensei que ia ser só com a Ana.
Não, você
foi colocada no bolo agora.
Ninguém mandou ter você ser cosplayer e você ser da equipe. Agora você se lascou.
Caraca. Tá. Então, meu primeiro cosplay foi o Walter de Helsing. Foi engraçado na época, porque eu comecei a descobrir anime e tudo, foi com a revista Neo Tokyo. Eu acho que até essa revista até hoje.
Eu tive. Tipo,
cara, eu lembro que eu tava fazendo alguma coisa com meu pai. Eu tinha 16 anos, eu fui tirar minha carteira de identidade. A gente tava andando e a revista vermelha da Neo Tokyo, normalmente isso não me chamava atenção, porém ver o Alucard, o de Helsing, não o de Castlevania, tava na capa, junto com a íntegra. E eu fiquei, cara, que coisa legal. E meu pai, nossa, não sei o que, é vampiro. Eu fiquei, será? Fiz meu pai comprar, aproveitei que ele já ia pagar minha identidade mesmo, não é mesmo?
Opa!
Eu lembro que eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer foi caçar a matéria da capa. Eu já me apaixonei pela história, e na época, é aquilo, internet, gente, 7, 8 anos atrás, ou até 11 anos atrás, quando a Ana falou, era uma maravilha, você achava a qualidade RMVB maravilhosa.
Isso, exato.
Opa!
Nossa, saudade de achar as coisas RMVB, viu?
Né? Não, aí eu fui, cacei Helsing, dei de cara com o anime de 12 episódios, vi, gostei, e depois vi os OVAs, que na época, ainda
OVAs.
Na época era os OVAs era o terceiro ou quarto OVA de Helsing. E eu adorei o Walter. Aí, na época, eu procurei o mangá, li o mangá, e eu quis fazer cosplay dele. É aquilo, peruca. A gente não sabia o que é peruca. O cabelo era daquele... Meu cabelo era um pouco maior do que é hoje. Eu fiz o rabo de cabelo do Walter.
Vai.
Exato. Eu tenho foto disso. Eu posso caçar depois essa vergonha.
Ixi!
Cara, eu lembro que eu fiz minha mãe ficar doida na época, porque ela não gostava que eu saia de casa, e eu rodei meu bairro inteiro pra caçar a roupa preta social que o Walter usava. Peguei uma luva maior que a minha mão, costurei esse trem pra ficar do tamanho da minha mão, pra ir de Walter no evento. Tipo, o nome do shopping é Banana Shopping, da cidade. O evento foi numa parte do shopping que entrava pro cinema, tá? Goiânia é nível calor de Salvador. Todo mundo enfurnado naquele corredor pequeno e tirando foto. E aquilo, é uma época maravilhosa. A maioria dos amigos que eu tenho hoje em dia, pra não falar os amigos que eu tenho daqui da minha cidade hoje em dia, foi a partir desse evento.
Olha aí.
Tipo, eu conheci gente que na época tava de Ichigo, tava de... Os meninos estavam... Estavam de Naruto, que também estava no auge pra caramba na época. Foi aquela coisa
né? A época que em Naruto você tinha um a cada esquina quando você andava no evento.
Nossa, não, quando não era que você ia para pro centro da cidade comprar material, você dava de cara com tudo, como é que fala, aquela... É, como é que é a palavra? O copyright, foda-se o copyright, tinha tudo de Naruto pelo centro da cidade pra comprar.
Eu confesso, eu já fiz cosplay de Sasuke.
Ai, que lindo que deve ter ficado.
E eu tenho fotos disso.
Opa, aí sim.
É tipo, o Val, eu quero fazer ele hoje em dia de novo, eu quero fazer a versão nova dele hoje em dia, porque ele me dá uma boa lembrança. É aquela época que tudo era simples, mas ao mesmo tempo era legal, que nem
uma
Ana
delícia.
Falou, era fantástico, cara.
Sim.
Aí com o tempo você aprende a ser o quê? A ter toque, de querer tudo certinho, a querer tudo perfeitinho.
Perfeccionismo mandou um abraço.
É a super exposição, né, gente, da rede social. Todo mundo hoje quer ter, tipo, as coisas publicadas, quer compartilhar com as outras pessoas o que fez. Então, assim, e assim, as pessoas acabam se comparando. Não deveriam, mas acabam se comparando. E aí fica essa super exigência, acabando a levar as pessoas a fazer os tal do... Tá vendo? Outra expressão aí, com crush. Essa eu aprendi há pouco tempo. Que você é você se matar, tá ligado? Pra fazer o cosplay pro evento, não dormir, não comer direito. Tudo isso pra terminar.
Nossa.
E assim, é horrível isso. Eu não gosto disso, assim. Eu tento ao máximo não fazer isso. Eu não faço mais cosplay pro evento. Inclusive, eu fiz uns agora pro evento do... final de semana passado que teve aqui em Salvador, né, o Bom Odori, e eu já prometi pra mim mesmo pela segunda vez que eu não farei isso. Eu prefiro fazer o cosplay e quando ele estiver pronto usar, porque é muito ruim, você acaba se prejudicando muito fisicamente, mentalmente.
Sim.
E é desnecessário, sabe? O cosplay não é pra ser isso, o cosplay é pra ser algo prazeroso.
Sim,
cara, tipo, eu vou falar por experiência, com amigos meus daqui e com amigos meus de Salvador, porque esse ano eu não fui pro Bom Odori de Salvador por motivos de não teve folga pra eu poder ir. E tipo, cara, o que na época eu... É complicado. Eu já vi amigo meu perder literalmente sono. Tipo, sim, a gente ia pra um evento, eu sempre gostei de deixar minhas coisas pré-prontas. Eu não tenho muita paciência de me matar fazendo alguma coisa. Aí eu deixava tudo meu pronto. Aí todo mundo, pô, vamos pra casa de fulano, que aí de fulano a gente vai lá pro evento. No caso, a minha amiga era a Rebeca.
Uhum.
Aí beleza, a gente foi pra casa da Rebeca, juntou os meninos tudo lá. E beleza, a gente comendo na cozinha. E ficava o quê? A Rebeca, mas os meninos tudo enfiado no quarto. O quê? Arrumando peruca, cortando trem, fazendo coisa. Eu, gente, vamos dormir. Não dava. Eu era a primeira a dormir. Eu acordava, sim, tipo, 4 horas da manhã pra tomar água. Tava lá o povo debaixo da luz e costurando, fazendo o jeito.
Isso é muito ruim, assim. Tem que acabar esse lance de você se acabar.
É que é complicado. Mas é aquilo. Também tem, como é que fala, o dia a dia da pessoa. É, não, eu acho que você vai conhecer o nome que eu vou falar. A Isadora. Tava com os meninos do grupo de Jojo.
Sim,
aí,
sim,
do Odori. Ela fez o Diávolo. Cara, eu faz o quê? 2 meses estava fazendo o Diávolo e fazendo o guri de Boku no Hero Academia, o que é de energia, a peculiaridade dele. 2 meses.
Você
ela
tá falando do Kaminari?
Tudo. Isso, Kaminari, obrigada. 2 meses que, tipo, eu converso com ela e tal. Tipo, ela tá no mesmo grupo que eu e minha namorada, etc. E todo dia ela falando e tá fazendo e os trem, e vai mandando foto. E eu só vendo aquilo, eu, gente, não tá pronto. E ela
não acaba nunca, né?
E ela tem faculdade e tal, e fazendo. Ela foi terminar um dia antes do evento. E eu já tava, puta merda!
É, mas é isso, assim. Eu não gosto de julgar ninguém. Porque eu não tô nem aqui pra isso. É, porque às vezes a pessoa realmente não tem tempo e tal. Mas assim, evitar ao máximo se desgastar fisicamente e mentalmente. Porque você não... Se fosse só fisicamente, gente, mas não é. Você se estressa, você chora, você, sabe, passa mal, você tem crise de ansiedade e não é legal. Sim, isso. Então, assim, tentar evitar ao máximo.
Isso, ainda mais quando você fica esperando, velho. Tipo, uma peruca chegar, a peruca não chega e você fica... Ah.
Exato. Então, assim, evitar ao máximo isso e... Até porque senão você nem aproveita o evento em si. Você tá tão cansado que você não aproveita o próprio evento porque você trabalhou tanto.
Sem dúvida. É só vocês lembrarem, crianças. Cosplay é pra brincar.
É quando... Tudo quando você tá fazendo, ó, assim... Quando você faz alguma coisa só pra se divertir, começa a se tornar profissional demais. Profissional, que eu digo, você tem que fazer aquilo por obrigação, né? Aí perde a graça.
Já tivemos essa época aqui no Hemisphere, com certeza.
A gente... Quando fica muito, muito profissional, muito engessado naquele negocinho, perde a graça, cara. Fica... Como é que... Fica desgastante, né?
Sim. Bom, próxima pergunta aqui, que eu bolei algumas, né? Vamos lá. Sara e Ana, contem pra gente qual foi o primeiro evento de cada uma de vocês que vocês... O primeiro cosplay.
Meu foi o Anime Friends, eu fui de Agomedi no Yasha.
Eu nem lembro o nome do evento, eu só lembro do shopping. Que é o que eu fui de Walter.
Ah, sim. Tranquilo. Vamos lá. Agora uma pergunta mais genérica. Qual é o cosplay que cada uma de... Qual é o personagem e o tipo de cosplay que vocês mais gostam de fazer?
Eu gosto muito de fazer personagens que... não sorri muito, que são mais emburrados, tipo o próprio Inuyasha mesmo. Eu acho que torna a experiência do evento mais fácil, porque chega uma hora que você não aguenta mais sorrir, você não aguenta mais brincar e tal. E não é nem por causa das pessoas, é por causa de desgaste energético mesmo. Chega uma hora que você acabou a pilha, sabe?
Não, chega uma hora que você senta pra tomar uma água, você quer se fundir com a cadeira e ficar...
Isso, exatamente. Então, quando você tá com um personagem assim, que ele é mais emburrado, né, ou irritado, você não precisa ficar forçando, né, porque
Medita
seu personagem
um
é...
Medita um abraço.
É, exato. Então, assim, até, assim, eu sempre escolho, assim, falo assim, gente, eu tô muito cansado nesse evento, qual cosplay que eu vou usar emburrado? Pega uma vampira de X-Men Evolution, né, aquela menina emo, sempre chateada, não precisa sorrir...
Né? É, o que fez do Marvelous esse final de semana, né?
Exato, também, né? Não precisa ficar fazendo grandes gracinhas, né? O cara mais reservado.
Beleza, vamos à próxima.
Vai pular eu?
Não!
Claro que não! Você não responde! Fala aí! Fala aí!
É porque eu já tô tendo que voltar por conta do sanduíche, ixi.
Não, se a gente ficar quieto, não tem o sanduíche, ixi, é só...
Ah, tá. Então, eu gosto de fazer cosplayers em maioria masculinos. É, eu, tipo, acho que cosplay feminino que eu daria certo seria a Íntegra ou a Carmen Sandiego, por motivos de sobretudos internos, que eu gosto em particular.
E obrigado por fazer também... a música de Carmen Sandiego aparecer na minha cabeça agora.
Pô, você viu a série, a da Netflix, é maravilhosa. Sim. Tipo, cara, eu também gosto de personagens um pouco, não, como é que fala, bravos, mas mais sóbrio. Tipo, sim, eu já fiz o Black Jack, que é o personagem do mangá Black Jack de Osamu Tezuka. Ele é sério, aquela coisa mais...
Sim, mais sóbria.
Mais sóbria. Mais sóbria. Eu, Sara, meu particular, eu fico rindo de qualquer coisa eu tô rindo. Mas é aquilo, chega uma hora do evento que ajuda. Se você dá aquele sorriso tipo, eu não tô bem não.
É uma estratégia, né? Eu acho que o cosplayer também, a partir do momento que você vai ganhando mais experiência, você vai fazendo cosplay há mais tempo, você começa a desenvolver algumas estratégias pra se ajudar.
Pra lidar um pouco.
É,
tipo,
pra
tem
te
dia
preservar.
Que você quer fazer, tipo, tem dia que você quer fazer aquele personagem mais... desembestado de alegre.
Isso.
Aí você vai já na cabeça, eu vou fazer tal personagem, vai chegar tal hora que eu vou ter que fingir.
Porque você meio que entra num personagem e vai, né? Mas você já vai preparado psicologicamente pra aquilo.
Uhum, exato.
Uma personagem que eu pensei assim, que seria interessante a Sarah fazendo, seria a Steph de Akame ga Kill.
Depois eu vou pesquisar ela. É porque eu fico muito mais assim, como é que fala? Só pelo Black Jack você já vê o nível de coisa antiga que eu gosto.
Não, é que a câmera aqui é um pouco mais novo.
Aí, tipo, é o que? É o Black Jack, é o Walter de Helsing. Deixa eu ver o que mais que eu já vi. Eu já fiz o Shizu de Durarara.
É, eu assim, eu gosto muito de fazer cosplays que tem ligação afetiva com alguma coisa minha.
Também.
Então, assim, eu não consigo só olhar um design e falar, nossa, que design bonito, vou fazer. Eu preciso criar algum tipo de ligação. Então, eu faço muito cosplay que as pessoas fazem, ah, você faz muita coisa nostálgica. Mas às vezes não é pela nostalgia em si. É porque aqueles personagens despertam em mim sentimentos bons. Então, eu procuro fazer. Então, realmente, sai muita coisa velha.
Eu acho que se eu fosse fazer cosplay, seria só coisa antiga também, viu? Porque eu não gosto de nada novo, cara.
Cara, tipo, eu fiz o cosplay de Itachi. Pretendo fazer ele ainda de novo um dia.
Itachi?
O Itachi.
Ah, Itachi, tá.
Cara... eu acho ele um personagem maravilhoso. Até porque no começo de Naruto eu já ficava desconfiada. Cara, ele não matou o clã dele só porque, nossa, estou revoltado com o mundo. Tem coisa. O dia que veio o
olha o spoiler do episódio de Naruto!
Nossa, quase... Não, o dia que me veio a revelação do que era, eu quase taquei meu computador no chão. Tá vendo? Tem um motivo! Ah! Mas eu também, tipo, eu não gosto de fazer cosplay à toa. Eu também tenho que ter algum tipo de... Na verdade, muito cosplay meu tem que bater a minha personalidade com o do personagem também. Seja alegre demais ou que a sobriedade também bata. Senão não bate fio, não bate nada.
Ou você pode optar por fazer um cosplay junto com um grupo dos seus amigos que vai fazer sobre um tema específico. Como por, exemplo, eu fiz cosplay de cabeleira do Hermes e Renato.
Nossa senhora,
que lindo.
Porque um amigo meu foi fazer...
mais aleatório.
Pois é, porque um amigo meu fez o Hermes e o outro fez o Renato.
Caralho. Não, eu já fiz cosplay de Mudiares com os amigos meus aqui em Goiânia, que foi o quê? Uma de Milo de Escorpião, outra de Aiolia de Leão, outra tava de Chaca de Virgem. Poxa, todo mundo morrendo de calor. Eu tenho minha foto de peruca, tava ó, maravilhosa. Porque eu ficava mais andando com o capacete.
Realiza eu com uma camiseta de manga comprida do time da Alemanha, uma calça de moletom, chinelo havaiana de dedo, e eu ergui o dedinho mindinho da mão direita e falava...
Nossa
senhora.
Jesus amado.
É, ainda bem que eu não te conheci nessa época, Jorge.
Nossa, isso daí era início dos anos... Era ali meados dos anos 2000.
Né?
Eu nem pensava em podcast ainda. Mas aí a gente vai para a próxima pergunta. Sim. Meninas, qual foi o último cosplay que vocês fizeram?
Vai, Sara. Eu já fui primeiro várias vezes.
Tomura Shigaraki, de Boku no Hero Academia.
Nossa, inclusive, você conseguiu fazer aquele bagulho todo com a G das mãos?
Foi uma amiga minha que fez. E foi pro Bom Odori de Salvador ano passado.
Olha aí. O meu também foi Boku no Hero, foi a Mina. Foi o último cosplay.
Esse que o Álvaro fiz. Falou que você ficou 2.000 anos tirando a tinta cor-de-rosa da pele.
Exatamente. A roupa em si foi... A roupa dela é muito... fácil, né? São três peças, basicamente. Ué. Só que, meu Deus, deu muito trabalho.
É, basicamente um colã e algumas outras coisas, né?
É tipo assim, é um macacão, um colete e uma bota só. Mas deu muito trabalho.
É, pra poder chegar na perfeição, né? Pelo amor de Deus.
Ai, gente, é. Tem certas fantasias. Eu tava conversando isso outro dia, acho que foi no Twitter. Falei, gente, tem certas roupas que elas têm poucos elementos, mas os elementos estão muito trabalho, então não compensa. É melhor, às vezes, você pegar uma que tem vários elementos fáceis.
Veja, por exemplo, um dos meus dos cosplays que eu fiz, que foi o Quabra.
Mas, Jorge, o que você fez com o cabelo?
Eu ia perguntar.
Então, eu não fiz o cabelo.
Mas o Quabra é aquele topetão, cara, foda.
Pois é, eu não fiz o cabelo. É, foi o tipo do... aquele cosplay de armário, manja, mas com um cosplay de armário mais elaborado. A minha mãe fez a roupa pra mim e eu fiz uma espada de papelão com cabo de vassoura.
Tá bom. Eu só... Pô, cabelo.
A roupa eu tenho até hoje.
Pode reformar já, hein?
Opa. Mas eu não pretendo mais fazer cosplay, não. Tô, não, barrigudo, pinta... tô barrigudo demais pra isso.
Pinta de verde e vai de Yusuke.
É, não. Então aí eu queria saber se vocês têm planos pra um próximo cosplay de um próximo evento.
Os planos são infinitos, sempre. É uma lista em... que não acaba nunca.
Parece você... os temas do Animesphere.
É, quando você pensa que você eliminou, sei lá, 3 projetos, aparecem mais 5. Então,
4.
É isso, né? Então sempre tem.
Isso,
eu já tenho alguns materiais comprados, porque assim, eu não paro de comprar material, né? É, você, porque aqui em Salvador, como a gente não tem tanta loja, tantos materiais disponíveis, quando você encontra alguma coisa para um cosplay seu, que você não tá planejando fazer naquele momento, mas você fala assim, se eu não comprar isso aqui agora, eu não vou achar depois. Aí você vai lá e compra.
Sim.
E guarda. Sim.
Pior que é desse jeito mesmo.
E aí tenho vários materiais para vários cosplays.
Olha.
E aí eu tô tentando prometer para mim mesma usar os materiais que eu já tenho e tentar finalizar cosplays que estão sempre assim, nos 70%, 80% e por algum motivo a gente não termina, sabe? Eu tô tentando colocar esta meta aí.
Eu posso ir também? Por...
Ô, Jorge, você tá... toda hora você tá cortando a Sara, coitada.
É, eu tô cortando a Ruth. Desculpa, Sara, pelo amor de Deus.
É, eu tenho mais uma pergunta depois, mas pode falar, Sara.
Desculpa, Sara, eu não queria bancar o Koala assim, não. Pode falar.
Não, tudo bem, é entendido.
Então, pros meus futuros cosplays, eu ando com planejamento de 3. Diferente da Ana, eu tenho um direcionamento um pouco mais fechadinho. Até porque eu não participo mais de evento todo final de semana como ou todo mês, como eu fazia quando era mais nova. Atualmente eu tô com a Jerry Kang e o Jihyun Kim, de Mystic Messenger, que o plano inicial era fazer cosplay em dupla com a minha namorada em São Paulo, agora pro Ressaca. Infelizmente ela não vai poder ir. Ela ia fazer a Rika Kim, que é a antagonista de Mystic Messenger. E o Woz de Kamen Rider Zio, ele é personagem terciário da série. É, vou literalmente passar o evento inteiro falando Iwai Wagamao.
Wagamao?
Wagamao, de acordo com esse livro.
Muito bom. Você vai fazer cosplay de Woz?
Vou fazer cosplay de Woz. Na verdade, a melhor personagem. Já era... Não, na verdade a ideia era ter feito ele, se possível, pra ir pro Odori.
Uhum.
Eu tinha, na verdade, tinha conversado com o Maifre pra ir tanto o de Woz, ou se for o caso do Decade, que ele tinha me falado que a namorada dele fazia o Marvelous.
Eu imaginei essa dupla.
Pois é, só que aí acabou que
tá
não deu.
Tá apoiando agora.
Só que aí que não deu.
É só você.
Aí tanto que até ele veio falar comigo, aí eu falei, não vou, eu já tô com as coisas do Decade, não dá.
Que isso, gente? Vocês não estão assistindo aí Kamen Rider Decade, Kamen Rider Zio? Que isso aí?
O último Tokusatsu que eu assisti foi... Ai, como é que era?
O Tio Cage.
Não. Foi o Kyuranger.
Sim.
Nossa. É. Eu não sou tão versada em Sentai. Eu tô mais ali pro lado do Kamen Rider mesmo.
E eu já prefiro Sentai.
Aí, tipo, a minha ideia, se possível, eu quero fechar os 3 pro final do ano. A Jerry, o Jihyun, que também pode ser chamado pela alcunha de V, e o Woz. Aí eu acho que
legal.
O Woz e a Jerry é mais certeza de sair pro final do ano.
Olha aí.
Legal.
Bom, episódio tá bom, tá maravilhoso. Eu cortei a Sara uma porrada de vezes. Né? Mas tudo que é bom, um dia tem um fim. Ah, nós terminamos o episódio por aqui. Ana, muitíssimo obrigado por atender ao chamado de Jesus.
Gente, obrigado por terem me recebido.
Oh, que isso?
Ah, tá tudo de boa. E o mundo é pequeno.
Né? Ouvinho. Vocês vão ver em um dos próximos episódios o quanto. Aliás, só vocês darem uma olhada lá no nosso episódio 128. Que foi a entrevista que a gente fez com o Fábio Lucindo, o quanto esse mundo é pequeno.
Sim, sim.
Bom, Aninha, por favor, primeiro, de novo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu falo chamada de Jesus, porque ele é, o Álvaro é conhecido como Jesus lá no nosso grupo do Telegram, fazendo referência às longas madeixas dele.
Já não estão mais longas assim, né?
Passou a tesoura, né, vagabundo?
Passei a tesoura, cara, é muito grande.
Enfim, agora o espaço é seu. Fala um pouquinho do seu jabá.
Beleza. Gente, quem quiser acompanhar meu trabalho, acompanhar, seja de cosplay ou seja produzindo conteúdo, meus arrobas são pessoais. Arroba Kiki Bellico. Você botou Kiki Bellico, vai sair eu, porque Bellico é um sobrenome meio incomum.
É Bellico.
Quase todas as minhas fotos também de redes sociais pessoais, eu tô verde, né? Que eu tô com cosplay da Era Syndulla, então é bem fácil de me achar. E quem quiser acompanhar meus projetos também, é arroba Mega Hero Oficial e arroba Mega Power Brasil. Você me acha lá nesses dois sites, canais no YouTube e redes sociais também, onde eu trabalho com minha equipe Mega.
E podcast também.
Podcast Centro de Comando. Pode procurar aí no Spotify, seu agregador favorito. Vai estar lá, escuta a gente.
Aí, eu já aproveitando aqui cortar o Jorge, eu já aproveito e já deixo um convite também para você e para o Rafael voltarem aqui para a gente fazer alguma coisa sobre o Mega Hero.
Com e sobre certeza. O Mega
cara, só chamar. Cara, você não cortou não, você aproveitou a deixa certinho, velho. Sara, fala um pouquinho dos seus jabás lá do Paranerd e dos outros podcasts também.
Eu tava fazendo essa conta aqui agora. Então, gente, pra quem quiser saber ouvir mais um pouco da minha voz, essa coisa infantil maravilhosa, ligue pra Oi, mentira, não ligue pra Oi, não. ouça o Paranerdia, eu estou junto com o Nerdmaster, também estou no HunterCast com o Koalice, e estou no MangaQ, fazendo a condução com o Mangaman. E o Koalice. É complicado. Koalice, te amo. Também podem, atualmente está em hiatus, mas podem me achar no JojoCast, que é um podcast totalmente voltado a Jojo. Se não me engano, acho que tem uns 10 casts feitos até agora. Também podem me achar nos Scanlators da vida. Não é muito difícil achar Sir Sara. Meu arroba é Sir_Sara. O Sir é devido a Sir íntegra. E também pode me achar aqui no Anime Spree, porque acabou que eu era do Nerdmaster e eu meio que fiz rodízio e tô em tudo que é lugar, pelo jeito.
O Nerdmaster tá aqui, ele é nosso.
Começou tudo com o Koalice, quando foi ver eu já tava com o Nerdmaster e foi rodando. Cadê a Sara? Tá aí, ó. Tá lá, vai rodando aí.
Tudo,
é de todo mundo.
Pra Sara vir aqui pro Anime Spree foi simples. Foi um episódio do Paranerd que ela gravou com os meninos... E eu falei, olha, eu quero essa menina na minha equipe.
Nerdmaster, você me sai de cedo, Sara, você agora deve ser o quê? Tá bom, ok. Aí, isso por quê? Esporádico, na verdade não é esporádica. O Jorge e Sara, olha o Telegram, porque eu não olho o Telegram.
Cinco minutos depois, Sara estava recebendo um chamado no Facebook.
Exatamente. Aí, mas assim, o melhor chamado dele foi... Então, vai ter um podcast sem ser assado, a gente vai chamar um cantor. Eu, tá, beleza, eu tava no ônibus. Qual que é o cantor? Ricardo Cruz, é o quê? Como é que é? Quem?
Né? Enfim, obrigado a todos vocês que nos ouviram até agora. Fiquem com o final do nosso podcast. Você que quer comentar no nosso site, www.animesphere.com.br. Nós estamos nas redes sociais, Instagram e Facebook, animesphere.podcast, Twitter, ff_animesphere, é herança do site antigo, eu não consegui fazer aquele filho da puta largar o Animesphere apenas.
Tem um cara, pra quem não tá entendendo, tem um cara que roubou o Animesphere, nossa, o cara pegou antes.
E não publica nada desde 2003, aquele filho da puta. A gente está nos principais agregadores, inclusive Spotify. Um aviso para vocês que são usuários Deezer. Nós Nós temos um feed cadastrado lá, só que o feed antigo, ele vai só até o episódio 43. Por gentileza, assinem o feed novo. Beleza? De resto, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio.
Até mais, valeu.
Um beijão.
Até mais, gente.
Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.